Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou aqui com o Fernando Borsato. Fernando, muito obrigado por vir, muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo.
Maravilha, Adriano. Eu que agradeço o convite, é um prazerzaço estar aqui com vocês e vamos bater um papo aí, né?
Perfeito. Cara, a gente tem uma pergunta clássica aqui, que é a primeira pergunta: quem é o Fernando na fila do pão?
Que maravilha, né? Acho que é difícil definir não só o Fernando, mas as pessoas por uma única coisa, né? Eu acho que a gente é uma mistura de muitas coisas que passam na nossa vida ou que efetivamente a gente faz. Eu costumo falar até para a minha equipe ou para os meus alunos também que a nossa vida é formada como se fosse um grande T, onde a gente tem na linha vertical do T aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente busca como nosso hard skill, e na linha horizontal aquilo que a gente passa na vida e se transforma na vida. Então eu vou contar um pouquinho do meu T, o que é vertical, o que é horizontal dentro desse processo. O Fernando é administrador de empresa, me formei no ano de 2002, então olhando meu hard skill, a minha linha vertical do T, eu sou formado em administração. Depois eu tive a oportunidade de fazer um MBA em gestão de operações internacionais, que é a atividade que na época eu estava começando a navegar dentro da Celta, que é a empresa a qual hoje eu dirijo. Avançando meus estudos, eu fiz uma pós-graduação em economia comportamental e processo de tomada de decisão e um mestrado na área de gestão de negócios, e a minha linha de estudo foi sustentabilidade. Então, se a gente avalia esse pedaço, o Fernando, ele tem o hard skill dele orientado à gestão, orientado a negócios, orientado à liderança, a montar negócios, a gerir negócios. Mas como eu falei, Adriano, não é só isso, né? A nossa vida são tantas outras coisas que a gente vai se formando. O Fernando é ator de formação, já montei peças de teatro também, adoro as artes.
Caramba!
O Fernando é palhaço.
Essa parte é surpreendente.
Pois é. Fernando é palhaço, eu fiz uma formação de palhaçaria. Inclusive, eu às vezes brinco com a minha equipe e falo: pô, se alguém falar que seu chefe é um palhaço, você pode afirmar que é. Só avisa que o nome dele é Joaquim, porque é Joaquim. Né? O Fernando é mergulhador, adoro o mar, adoro o mergulho. O Fernando é maratonista, adoro correr. Já tive a oportunidade de correr algumas maratonas. Eu acho que tudo isso forma a pessoa que efetivamente eu sou, independente de onde quer que eu esteja. E onde eu estou nesse momento, como foi a minha jornada aí dentro desse processo. Quando eu estava na Universidade de Administração, eu tive as minhas primeiras oportunidades de trabalhar ou de ter esse contato na empresa júnior da própria faculdade de administração. Ali eu fui chamado por um presidente na época, que é amigo meu até hoje, Sérgio Sério, o nome dele, e para montar uma área que não tinha na empresa júnior da faculdade, que chamava-se desenvolvimento social, ou que o objetivo era criar essa área, né? Uhum. Que era uma área voltada a projetos sociais, basicamente. Então a gente tinha lá o trampo de trabalhar com campanhas de doação de sangue, campanhas de doação de agasalho, show beneficentes e todo esse trabalho. Talvez aí foi minha primeira experiência montando isso, liderando uma equipe, começando dentro desse processo e tudo mais. Na época, meu pai tinha uma empresa chamada Celta, a empresa com a qual eu trabalho hoje, que ele administrava outros negócios, e ele me chamou para começar a conhecer um pouquinho do que era o mundo de administração fora da universidade. Fora dessa
na vida relação, real. Ali,
na vida real. Uhum. E foi vida real mesmo para valer o rolê ali, né? E na época a gente não trabalhava com o que a gente trabalha hoje. Hoje a gente trabalha com uma pedrinha chamada zeólita, que talvez você está ouvindo pela primeira vez no papo de hoje.
Uhum.
Como talvez muitos estão ouvindo na primeira vez no dia de hoje.
Cara, eu já tinha ouvido falar.
É mesmo?
É assim, mas não lembrava do nome, né?
Uhum.
Mas do processo que eu até comentei do sabão em pó lá.
Detergente em pó.
Que tinha uma amiga minha que trabalhava numa empresa que ela fazia a pedrinha que ia dentro do sabão em pó.
É uma das aplicações.
Aí eu falei, caraca, existe empresa que faz isso.
Alguém que trabalha com isso.
Pra mim foi, eu não lembro nem quem é a amiga.
Mas você guardou o nome da pedra.
Mas
né,
eu lembro da pedrinha.
Exatamente. Mas sim, a zeólita a gente aplica em detergentes em pó. A zeólita, na verdade, está na vida de todo mundo, de uma maneira que talvez a gente não saiba. Ela está na ração do animal que a gente tem em casa, ela está no fertilizante que produz alimentos que a gente tem em casa, ela está em filtros de tratamento de água. Eu vi que você tem um purificador ali, que eu estou tomando a água aqui, estava tomando lá, e lá tem zeólita dentro desse sistema que você tem aqui. Ou seja, a zeólita é uma pedrinha utilizada como matéria-prima para indústrias como detergente em pó, nutrição animal, tratamento de água, agricultura e algumas outras aplicações também. Mas na época a gente não tinha isso. Meu pai trabalhava com outras operações dentro da empresa. Ele gerenciava projetos de transporte, projetos de óleo de transformador e projetos para produtos para carros também, aditivo para radiador. Era outra parada, não era outro rolê. E ele me trouxe ali, me convidou, eu comecei como estagiário. E foi muito legal porque eu tive a oportunidade de conhecer um pouco isso e de rodar por muitas coisas dentro da empresa. Foi um período de muito, muito aprendizado. Meu pai tinha relações com empresas no exterior e eu tive a oportunidade de ir nessas empresas também e fazer um processo, não diria de trainee, mas ficar ali 2 semanas conhecendo a operação, grudar um pessoal que trabalhava há muito tempo. Eu aprendi muito nessa etapa. E aí eu comecei a ter essa relação dentro da Celta, e não vou te contar uma história de como chegou a pedrinha na nossa vida. E foi muito por acaso, ou não, né? Às vezes não são tantos acasos, são sincronicidades que acontecem aí, mas enfim. Eu lembro como se fosse hoje que eu fui buscar um grupo de Cuba, que eram pessoas cubanas, relacionadas ao Ministério de Negócios de Cuba, num hotel lá em São Paulo, na Avenida Rebouças. E eu tinha um trânsito ali da Rebouças até o nosso escritório do Morumbi para fazer com eles, e eu estava ali puramente de frete, entre aspas, né? Eu não tinha uma relação com eles, era uma relação com o meu pai, com as outras pessoas que trabalhavam na empresa, e eu levei eles ali, de um ponto até o outro. E no caminho, essa cubana, uma delas, amiga nossa até hoje, eu estou falando do ano 2002, então são 22 anos aí que a gente trabalha com esse material. Caramba. Não tem passo. No caminho ela falou, lá em Cuba tem uma pedrinha, um material chamado zeólita, que pode usar na nutrição, que pode usar na agricultura, que pode usar nisso.
Mas ela falou zeólita.
É verdade, zeólita. Zeólita. E, Adriano, eu fiquei com aquele meio encanado, falei, mas que realmente é esse mineral, né? Com toda essa característica de poder ser aplicado em várias aplicações tal, e um mercado grande de nutrição animal, agricultura, são mercados enormes aqui no Brasil, né? Aí naquela época eu levei o papo pro meu pai, que ia ter uma outra conversa, não tinha nada de zeólita, falando com os cubanos, e em determinado momento depois ele me chamou na sala para que a gente pudesse falar um pouquinho disso, falar, meu filho falou de um mineral aplicado em vários mercados, o que, que é isso realmente? E ela nos explicou um pouquinho melhor, naquele conhecimento que ela tinha. Saindo da reunião, meu pai entregou para mim a tarefa, né? Vai estudar um pouco mais isso. Eu tinha 20 anos na época, né? Eu sou de 82, tenho 42 hoje, eu tinha 20 anos na época. Falou, vai estudar esse material e ver se ele realmente pode ser um material para a gente ter como um plano de negócio, né? Bom, encurtando a história, ou acelerando um pouco esse processo, assim eu fiz. Uns 6-7 meses depois, a gente estava em Cuba, naquele momento, negociando os primeiros embarques para o Brasil. Te comento que a gente não fazia a mínima ideia do que a gente ia fazer com o material aqui no Brasil. A gente estava numa agressividade de fazer acontecer, de fato, vamos trazer esse material, vamos estruturar o negócio. Era do zero. Benchmark praticamente nulo, né? Porque quem trampa com essa pedrinha? Inclusive no exterior, era difícil encontrar empresas que faziam trabalho, porque naquele momento a zeolita ainda era um campo de muita ciência, muito incipiente, então você tão pouco tinha muita referência internacional, e a gente trouxe o material. E foi interessante, até para te contar uma das histórias, nós trouxemos no primeiro momento 44 toneladas de material, são 2 containers de 20 pés, para a gente ter mais ou menos uma referência, e na época não tinha nem onde descarregar esse material. E o único lugar era o quintal, a garagem da minha casa.
Caraca, velho.
E lá nós descarregamos. E a gente brinca, né? Tantas empresas nasceram da garagem, a nossa também. Ali, 2 containers descarregados ali dentro da garagem. Mas foi assim que a gente começou, porque a gente não tinha conhecimento técnico do produto. Meu pai também é administrador de empresa, assim como eu. Não sou engenheiro, não sou agrônomo, não sou veterinário, sou técnico, uma área técnica em si. E a gente começou a construir esse negócio efetivamente do zero em território nacional, né? Montando equipe, estrutura, compramos uma área em Cotia, onde é a nossa matriz hoje, né? Enfim, o trabalho foi crescendo, não só em território nacional, mas a gente conseguiu, a partir de 2008, 2007, abrir o mercado internacional também. A partir de 2009, nós começamos a montar empresas no exterior do nosso grupo. Hoje nós somos 5 empresas no exterior, contando a do Brasil, né? Então, hoje nós temos base operacional em Portugal, na Itália, na Colômbia, no Peru e a gente aqui no Brasil.
Pô, é. Que legal, hein?
Foi um crescimento, são 22 anos de rolê aí, mas em história e tudo que a gente passou, né? E desde o começo eu tive muita oportunidade de conhecer muito da Zeólita, porque eu novo, imagino gás, né? Com 20, 20 e poucos anos, junto com pessoas que vieram trabalhar conosco, onde eu aprendi muito, muitas coisas. Então eu trabalhava um pouquinho com o pessoal do marketing, um pouquinho com os vendedores, fui conhecer o pessoal técnico, às vezes eu ia para a planta ajudar. Isso acho que foi muito bom para a minha formação em si do processo, né? Então nós montamos essas empresas. Em 2016 nós decidimos aglomerar isso num grande grupo de gestão, numa holding de gestão. Montamos o que nós chamamos de Zeo Group. Então o Zeo Group é uma holding que administra as operações dessas empresas de uma forma global. E na data de hoje nesse momento a gente está tocando 30 países.
Caraca,
com as distribuições,
mano.
E tudo mais.
Que
pois
foda,
é.
Mano.
Foi muito, é muito bacana quando a gente olha para trás e vê todo o esforço. E é muito bacana quando a gente olha para frente e vê que tem muita coisa ainda.
E tem desse minério no Brasil ou vocês continuam importando de Cuba?
Cara, nosso país é tão grande, tão rico e não tem zeolita no território brasileiro.
Sério? Cara,
não há reservas no território brasileiro.
Não dá para usar o grafeno?
Pois. Dá uma ajustada. Mas não. Nossa, nós fizemos numa época, junto com o Ministério de Minas, uma investigação para ver se achava. Puta, não rolou. Não rolou. Respondendo diretamente sua pergunta, hoje a nossa principal operação é com uma unidade da Eslováquia.
Caramba!
Da Eslováquia. Então, a Eslováquia, pelo nosso aumento de volume, pela operação que a gente foi criando, a gente precisou fortalecer o fornecimento. Então, hoje a nossa operação mineira, que também faz parte do Zeo Group, hoje o Zeo Group está da ponta da mineração até a ponta do cliente, e a Celta está nesse processo todo, a Celta Brasil, que é a empresa nacional, a gente está desde a mineração. E a nossa mineração está em território da Eslováquia.
Caramba, que foda,
é território,
velho.
Da Eslováquia.
Que história louca.
Louca, louca, bicho.
E por que você virou palhaço? Qual
foi a chegada?
Olha, pedra pra palhaçada.
Pois é. Acho que talvez isso é um dos desejos que a gente tem um pouco na vida. Eu sempre fui muito ligado às artes. Acho que já parte aí do princípio. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada às artes. Desde pequeno. Eu, quando era moleque na escola, puta, peça de teatro fazia, grupo de teatro fazia. Eu era muito ligado a isso. Muito, muito ligado. Quando tinha lá meus 15, 16 anos. Então era uma coisa que eu sempre tive muito desejo disso. Muito desejo. E aí depois, né? Enfim, a vida levou para outro lugar. As coisas foram para outro canto e tal. E chegou um momento na minha vida que eu falei, puta, eu quero resgatar aquilo que me dava muita vontade de fazer. Que eu tinha um puta tesão de fazer. Que era o teatro naquele momento, né? E aí eu fui buscar uma formação. Fui buscar uma formação a sério, né? Foram 5 anos de formação. Isso eu me formei durante a pandemia, me formei ali em 21, né? Mas passei por um processo de 5 anos. Então fui buscar uma escola para formação de ator e comecei a esse processo que era um desejo de criança, uma vontade, um hobby que eu tenho. Inclusive, Adriano, é algo que eu penso para o futuro também. Futuro, porque é uma coisa que me alimenta mesmo de verdade, o teatro, né?
Bom, pensei que você ia trabalhar no circo.
Mas dependendo, né? Mas dependendo. E aí, dentro do rolê do teatro, eu sempre gostei muito de peça infantil. Sempre gostei muito. Eu tive a oportunidade de montar uma peça infantil, das peças que eu montei. Teve uma outra que eu montei que não era infantil, mas ele tinha uma pegada mais infantil. E eu fui buscar a palhaçaria para aprimorar a minha linguagem teatral nas montagens de peças infantis, né? Então foi, na verdade, uma extensão das artes cênicas para que eu pudesse aprimorar as artes cênicas e aplicar onde eu gosto muito de fazer, que são peças infantis, peças cômicas, esse espaço. Né?
Então, primeiro chegou na sua vida artes cênicas.
Isso, exatamente.
E aí você, tipo, fez curso? O que você fez de artes cênicas?
Eu fiz uma formação de ator em uma escola técnica profissionalizante.
Wolf Maia?
Não foi. Teatro Escola Macunaíma.
Ah, pô.
Teatro Escola Macunaíma. Mas Wolf Maia é uma das referências.
Aham. Uhum.
Teatro Escola Macunaíma.
Eu falei que é a única que eu conheço.
Agora você sabe a segunda.
Macunaíma. Jamais. Macunaíma é do Mário de Andrade?
Do Mário de Andrade. É. História, tem o filme com o Grande Otelo, do Macunaíma, exatamente.
Bom pra caramba. É. Eu nasci no mesmo dia do Mário de Andrade.
É mesmo?
Mesmo dia, né? Não, sim, na mesma data. Né?
Recentemente tá se comemorando alguma coisa, acho que, do Mário de Andrade.
É centenário, será? Não,
eu acho que era alguma coisa disso, porque eu vi muita informação do Mário de Andrade aí recentemente.
Que é no dia 9 de outubro.
Ah, pode ter sido alguma coisa,
ano passado,
alguma coisa nesse sentido.
E aí você fez essa formação, desculpa cortar, fez essa formação em teatro?
Isso, e no meio do rolê eu fiz uma formação de palhaçaria. No meio da minha formação como ator.
Que foda, cara.
No meio da minha formação. Aí eu peguei, fiz um intensivo de palhaçaria com um mestre palhaceiro chamado Cláudio Tebas, que, puta, cara, é muito bacana. Ele é do antigo grupo Jogando no Quintal e é uma grande referência também aqui nacional. E foi uma experiência imersiva muito legal, muito, muito legal. Mas você sabe que, além desse aprendizado e desse trabalho dentro das artes cênicas, o teatro me trouxe muitas coisas boas que eu aplico no dia a dia como gestor, né?
Eu até ia fazer essa... Juro pra você que eu ia fazer essa pergunta.
Qual que é a ponte de um pro outro, né?
Como que você consegue aplicar isso no seu dia a dia hoje de liderança?
Então, até pra gente pontuar, né? Hoje eu ocupo a posição de CEO do nosso grupo. Então teve toda essa trajetória e tal, e hoje eu ocupo a posição de CEO tanto da Rode Internacional, das operações globais, e também da operação brasileira. Eu ocupo essas duas cadeiras no dia de hoje. E o que, que a palhaçaria me trouxe? Como eu posso tentar te explicar? Talvez eu possa te fazer uma pergunta para tentar explicar. E a pergunta é mais ou menos assim. O porquê o sapato do palhaço é grande, você sabe?
Putz, eu acho...
Um chute qualquer aí.
Eu acho que é pra torná-lo mais cômico, talvez. Pra tornar a figura um pouco mais cômica.
Poderia ser. Mas não é a resposta que a gente encontra na palhaçaria. A resposta na palhaçaria é a seguinte. O sapato do palhaço é grande porque o sapato não é dele. E aí eu vou te explicar pra eu chegar o que, qual é a ponte que faz com o meu trabalho de liderança, que foi a sua pergunta, né? Quando a gente aprende a palhaçaria, e essa foi a primeira pergunta que o Cláudio Tebas fez no primeiro dia antes de começar qualquer exercício de formação do palhaço. A gente chegou lá na formação e ele perguntou, por que o sapato do palhaço é grande? E aí a gente falou, né, cômico, tal, tal, tal. E a gente só foi descobrir a resposta no último dia do curso. E num dos últimos exercícios, ninguém tinha acertado, foi quando ele falou, por que o sapato não é dele?
Mas você não vai fazer isso comigo.
Não. Né? Até que hora nós vamos, vou deixar pro próximo. E a resposta é a seguinte, o sapato não é dele. E aí o que a gente aprende na palhaçaria? Que o palhaço é um dos... A construção do palhaço é uma construção do indivíduo, do ser humano verdadeiro. O palhaço, ele é o ser humano livre de alguns... de algumas emoções ou de alguns sentimentos que a gente tem que de alguma maneira nos afasta, como o egoísmo, como a raiva, como a inveja, tal. O palhaço, ele é a criança verdadeira, pura, na sua mais pura essência, na sua mais pura verdade. E ele é livre de tudo isso. E o palhaço, quando ele cativa as pessoas dentro de uma relação, ele cativa por aquilo que ele é e não por aquilo que ele tem. Porque ele não tem nada, nem o sapato é dele.
Caralho, que foda.
É isso, foda, véio. É foda. Quem tiver interesse em ler um pouquinho mais, depois eu descobri que tava num livro esse troço aí. Tá num livro chamado Palhaço e Psicanalista, do Cláudio Tebas e do Dunker. E tem um capítulo que ele conta essa história. Então qual que é o paralelo do rolê?
Livro Palhaço Psicanalista.
O Palhaço e o Psicanalista.
E o Psicanalista.
Pô,
vou procurar.
É muito massa.
Tem na Amazon, né?
Muito provável. Muito provável. Inclusive ficou um tempo como um dos livros mais vendidos. É um livro relativamente antigo. Antigo. Talvez tenha aí seus 7 anos, talvez. Tá. Mas vale super. Vale super a pena. Então, voltando, né? Então, o palhaço cativa as pessoas por aquilo que ele é, não por aquilo que ele tem. A minha posição hoje é uma posição de liderança. Fundo é alta liderança, é a liderança do topo de uma organização hoje no Brasil de 70 pessoas, né? E uma liderança nada mais é do que você cuidar das pessoas, ou você levar as pessoas onde eventualmente elas não chegariam sozinhas, e como você ajuda esse apoio. E para isso você precisa se conectar com os indivíduos. E a gente se conecta efetivamente com o nosso time, com as pessoas que trabalham conosco, por aquilo que a gente é, e não por aquilo que a gente tem. Assim como o palhaço, a gente não tem nenhum nosso sapato no fundo da história. E até fazendo um paralelo com o T que eu comentei, né? Então a gente é tudo isso misturado. É o hard skill nosso, é o soft skill nosso. E quando efetivamente a gente, numa posição de liderança, se relaciona com aquilo que nós efetivamente somos na nossa essência, então o Fernando é um pouco do palhaço, é um pouco do ator, é um pouco do mergulhador, é um pouco do maratonista, é um pouco do administrador, é um pouco do pai de um menino de 2 anos, é tudo isso. Quando efetivamente a gente se relaciona na nossa mais pura essência, na nossa mais pura verdade, assim como a essência do palhaço, a gente se conecta com as pessoas. E o conectar é onde a liderança efetivamente acho que cumpre o seu papel. Então, talvez um pouquinho do que eu aprendi a ser palhaço e que eu trago para o meu dia a dia do trabalho.
Pô, que legal. Cara, e você fez, você disse que fez peças.
Fiz.
Como é que é fazer uma peça? Você escreve o texto, o roteiro?
Não. Pode ser ou não, tá? Vou colocar as minhas experiências de fato. Nós tínhamos o que nós chamávamos de um processo criativo, no qual nós tínhamos um grupo, né? Durante a minha formação, eu montei as peças durante a minha formação, tá? Então nós tínhamos um grupo ali, o grupo que estudava junto, que trabalhava junto e tal, e nós tínhamos um processo que durava 6 meses, 6 meses de ponta a ponta. Então nós começávamos a um processo criativo super aberto para que a gente pudesse, através de exercícios, através de práticas teatrais, a diretora, que naquele momento ocupava um espaço de diretora pedagógica, né, que era a formação, ela começava a trazer estímulos para nós para buscar características do grupo que pudessem derivar uma melhor construção de trabalho. A partir daquilo, a partir daquela essência, a partir dos temas que se levantavam, nós levantávamos possíveis peças para serem trabalhadas, peças, né, já conhecidas, né? Nelson Rodrigues, enfim, tinha um rol ali de peças que poderiam ser trabalhadas, Valdir Andrade, etc. Tal. E aí ela vinha e trazia para nós algumas possibilidades de construção e nós também compartilhávamos alguns desejos do grupo. Não, tem um desejo de criar essa peça, tal, tal. E aí tinha uma escolha coletiva daquilo que nós efetivamente íamos construir, né? Então, por exemplo, a primeira peça que eu montei dentro desse processo foi o Sonho de Uma Noite de Verão, do William Shakespeare. Então nós fizemos vários exercícios, chegamos a essa peça, nós tínhamos um grupo grande também, então tinha que ser uma peça, na época a gente tinha 17 no grupo, a gente começou com 17 e terminou com 8, né? Então teve aí o pessoal que foi saindo. Chegamos à peça, pela característica do grupo, pelo tamanho do grupo, tá? E começamos a estudar o texto. Teve a divisão dos papéis, teve um processo de uma escolha, cada um pôde escolher os seus papéis, mas a diretora depois ela foi fazendo os ajustes necessários. Lemos o texto e aí começa um processo de liberdade de criação do ator. Então, você tem um texto que te guia, mas a criação da cena em si, da forma que você constrói, da forma que você faz, é um processo de liberdade de criação do ator. Onde, por meio de exercícios, por meio de estímulos, o ator vai criando aquele espaço que ele acredita que aquele personagem, de fato, tem naquele ponto, né? E é um exercício muito estimulante, porque a gente vai criando e descriando, criando e descriando, até o momento que a diretora vai também nos guiando, criando estímulos, 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 até a gente chegar no ponto que o nosso personagem, a nossa cena, tem uma determinada característica. Eu posso trazer um exemplo, talvez. Uma das peças que eu fiz foi o Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues. E eu fiz um delegado. Fiz um delegado que, na peça ali no texto, era um delegado corrupto, carioca, corrupto. E ele tinha, pela minha leitura do texto, ele não, tinha todo um...
Não que seja sinônimo, tá? Pelo amor de Deus.
Verdade, né? Estão colocando a peça na ficção do que estava ali. Então a minha leitura era um cara mais despojado, era um cara mais... que tinha uma formalidade, porque era um delegado, era uma autoridade, no fundo, mas ele era um cara mais solto e tal. Tudo. E aí, e dava atenção para aquilo que interessava a ele, né? Então, ou seja, a atenção era para aquilo que interessava. E a primeira cena da peça era uma cena onde entrava um jornalista e ele começava, junto com o delegado, contar coisas que estavam acontecendo ali de uma maneira a criar isso uma grande manchete e tal, tudo. E, então o advogado, o delegado, ele ouvia aquilo que realmente interessava para ele. Ele era um cara mais espojado, ele tinha um lado corrupto, ele queria buscar vantagem nas coisas, né? Então foi muito legal que eu fui buscando espaço. Como que eu crio esse espaço do cara que só vai escutar aquilo que ele quer, de que ele tem que se interessar por um ponto, que ele está mais focado em outra coisa do que efetivamente no que o cara está fazendo? Como que a gente cria? Aí eu fui testando, né? O cara tá vendo TV, o cara tá escrevendo alguma coisa e tal. E aí nós chegamos no estudo e o diretor foi estimulando tal, tal, até que eu fiz um exercício de comendo biscoitinho. O cara tá comendo biscoito, não tá nem aí porque eu tá falando. Quando o cara falou lá do ponto do beijo do asfalto, peraí, liguei, deixa eu prestar atenção nesse rolê. Fiz o exercício disso, e aí a diretora foi estimulando. Puta, ficou legal, bacana, mas o que ele pode efetivamente comer, né? Qual que é a relação daquilo que ele escuta com o desejo dele que tem? E aí eu fui pensando e tal, e eu cheguei ao sonho de padaria. Naquele lugar de que o cara escutou algo que ele pode ganhar dinheiro, é o sonho de projeção dele. E aí nós criamos a cena onde eu comia dois sonhos de padaria chapalado, grandão, enquanto o jornalista falava, né? E era uma cena que eu comia meio rápido, naquele jeito delegado e tal, não tá nem aí, tá pensando em outra coisa já. Mas no momento que ele falava o beijo do asfalto, eu parava de comer o sonho e prestava efetivamente a atenção dele. Então a gente criou essa cena nesse lugar por todos esses estímulos. Isso ficou muito registrado para mim, porque a gente fazia duas sessões por dia, sexta, sábado e domingo. Então, ou seja, em sexta, sábado e domingo, eu comia quatro sonhos por dia.
Caraca, são seis...
Eram duas sessões por dia e três dias. Então, eram dois por sessão que eu comia. Então, eu comia por dia quatro. 4, 8, 12.
Caraca, velho.
Você acha que eu passei mal?
Trabalho gostoso. Eu adoro sonho.
Ou eu passei mal. Não consigo nem ver sonho no meu rolê hoje. Mas, porque eram muitos. Eram 12, porra, né? 12 no final de semana. Mas é um pouco para contextualizar como a gente fazia. Então, a gente tinha muita liberdade de criação da cena. E, às vezes, a cena ficava super adaptada mesmo, né? A gente tinha uma liberdade muito grande de criação. Mas tinha um texto, né? Tinha um roteiro que efetivamente nos guiava ali na condução. E tinha as falas presentes, que a gente transformava isso na peça. Mas tinha uma liberdade também para adaptar. Não precisava falar exatamente o que estava ali. O contexto tinha que estar ali dentro. Mas a gente tinha uma liberdade de trabalhar palavras, de trabalhar todo esse processo.
Cara, eu fiz teatro, acho que umas 3 aulas de teatro. Eu parei de ir.
Por quê?
Porque o professor chavecava demais. Não?
É mesmo?
Aí, pô, depois que eu virei adulto e tal, eu virei até meio que amigo do cara. Assim, só que falava, pô, não dava. Cara,
não, ia lá. E foi 3 aulas só, né? Falou, bicho.
Não vai rolar. Então não, ele, tipo, tentava de quanto era forma. Assim, ah, não vai dar. E depois de adulto, assim, tem um teatro, acho que é inclusive na rua de baixo aqui, chama Teatro Estrada.
Tá.
E eu tô bem tentado
Cara, faça.
Pedir pra participar, assim, acho
faça.
Puta, acho muito foda, cara.
Faça. É um autoconhecimento tremendo. É um autoconhecimento tremendo. Você se conecta com pessoas de verdade. Puta, sua capacidade de escuta melhora muitíssimo. Porque no palco você tem que estar ligado. Você tem que estar ligado, porque tem um erro de fala, tem um erro que faltou um objeto no palco. É muito normal. E você tem que estar atento ali, você segue jogando. Então isso nos aprimora de verdade como ser humano.
Existe técnica para decorar texto? Que eu sou horrível para decorar
texto. Para decorar texto em si, era até uma briga lá. Nossas diretoras em todo o processo falando, não quero que decore texto. Não quero efetivamente que decore. Vai na linha racional do que tem e vai trabalhando o texto dentro do contexto. Mas o que eu te falo é o seguinte, Adriano, era tanta repetição, ensaio, vai e volta, que naturalmente o processo em si acontece.
Tá.
É diferente de... Eu tive a oportunidade de fazer algumas séries na internet também. Um canal de séries na internet que eu fiz alguns pedacinhos de algumas séries de lá. A pegada é um pouco diferente, porque ali você chega, tudo bem, tem um pouco de repetição, mas você tem um tempo mais limitado para fazer. Você normalmente não tem ensaio, você chega ali na hora, dá uma repassada no texto, dá uma repassada na cena e vai pro pau, né? Uhum. Então é um pouco diferente a pegada. No teatro tem muita construção, muita repetição e aquilo vai ficando meio que interno, sabe?
Sei.
Vai ficando meio que interno.
Essa série passa onde? Como é que vai passar?
Humores Urbanos é o canal.
Legal.
O canal Humores Urbanos. Aí tem algumas séries lá, eu faço participação em duas delas que eu participei. Não vou me lembrar exatamente, acho que uma chama Sem Casamentos e a outra não vou me lembrar o nome. Mas o Humores Urbanos é um canal de séries na, é tipo, no YouTube.
É sketch ou não? É série, série
mesmo? São série mesmo. Então você pega lá legal, uma série que tem, sei lá, 5 capítulos, 10 capítulos, são curtos, né? Porque o ambiente é do YouTube.
Uh-huh.
E Humores Urbanos. Tem umas coisas bem legais. O pessoal fazia... Agora eles, pelo que eu sei, eles não estão mais fazendo coisa inédita. Mas tem muita coisa lá. Humores Urbanos.
Que legal. Cara, e o esquema do palhaço lá? A gente fala de negócio.
Boa, vamos por onde você quiser, tá?
Mas
fácil.
Mas o negócio do palhaço, de onde que vem o circo e de onde que vem o palhaço? Você sabe, tem essa informação? Tipo,
da história em si do palhaço?
Onde nasceu isso?
Eu não sei, em termos de história, de como isso aconteceu, eu não sei. É, infelizmente, eu não sei. Acho que a gente foi mesmo por um caminho não tão histórico, mas sim por um caminho da verdade do palhaço. O que é o palhaço?
Né?
Isso, o que significava? O palhaço significa a verdade mesmo, a verdade. O palhaço, ele ri de si mesmo.
Uhum.
O palhaço, ele ri de si mesmo. Você tem um outro personagem que a gente chama de bufão. O bufão, às vezes até se confunde, mas o bufão ri da sociedade, ri do outro lado. E o palhaço, ele ri de si mesmo. Então é a ingenuidade dele, é a verdade dele, é a natureza dele, né?
Você acha que o palhaço é o pai do humor ou não?
Se a gente pega historicamente aí alguns personagens, Charlie Chaplin é um palhaço, o Gordo e o Magro é um palhaço, e é talvez mais recente, Mr. Bean é um palhaço.
Totalmente.
É um palhaço, a linguagem dele é de palhaçaria e tal, aliás, ele como palhaço, ele é fera, né? O Mr. Bean como palhaço é fera. Mas sim, eu acho que isso nasce um pouco desse processo Gordo e Magro, Charlie Chaplin.
Eu acho que o humor, né? Cara, assim, eu admiro pra caramba a arte, assim, adoro. Acho que talvez seja coisa do signo, eu sou libriano.
Libriano? Então, eu sou peixes.
Peixes? Que dia que você é?
4 de março.
Cara, é no dia do aniversário da minha esposa.
É mesmo? Olha que beleza, 4 de março. Que foi relativamente recente ainda.
Ah, não, da minha esposa é 4 do 2.
Pô, você vai errar o aniversário da esposa, né? Aí é 4 do 2 é aquário.
4 do 2. Foi mal, hein?
Espero que ela não veja. Desculpa pra ela aí, que o bicho...
Desculpa aí, meu amor. Foi quase. É. Aquário e peixe é perto, né?
É perto, é tudo da água ali, né? Um vai do outro, tá tudo certo.
Legal. Eu esqueci que eu ia
falar. A gente tava falando do palhaço, né? Da questão do humor, e você ia comentar alguma coisa sobre o humor.
O palhaço é pai do humor, na minha opinião.
Uhum.
E aí você vai para os nossos tempos aqui mais modernos e tal. Tem aquele cara que era do Ratinho, que é o...
O Marquito?
O Marquito.
O Marquito, é.
Cara, o Marquito é totalmente desprovido de ego. Ele arrancou os dentes pra ficar mais engraçado. Você sabia disso?
Não sabia desse rolê do Marquito, não. Mas ele tem uma linguagem da palhaçaria, o Marquito.
Tem, total,
tem,
né,
tem
cara?
Tem uma linguagem da palhaçaria, tem.
E você pega humorista hoje de stand-up e tal, os caras estão, tipo, totalmente egocêntricos, assim.
Sim.
Você percebe que é muito raro você pegar um humorista novo que faz piada da piada. Tipo,
uhum.
Ele faz aquela piada que é, pô, o humor é genial, acho que porque o cara escorregou na casa de banana, caiu, pô, todo mundo dá risada.
Uhum.
Então é um negócio que você consegue resolver ali em segundos, muito rápido.
Uhum.
E aí o cara de stand-up, o cara, tipo, ele faz uma construção de uma piada que é muito rebuscada, assim, é meio que um texto do Shakespeare para no final você dar uma risada de canto de boca. Sabe?
É verdade. Então, eu acho que funciona o stand-up quando você consegue se ver naquilo que está sendo dito.
Situacional, né?
Isso, situacional, mas você consegue se ver. Pô, o cara falou alguma coisa que realmente eu faço, que realmente rola e tal. Uhum. Aí você consegue trazer. Mas se esse humor é um pouco mais distante, é difícil.
É difícil.
É difícil. Mas sabe que eu estava ouvindo uma entrevista do Leandro Hassum? E ele falou uma coisa que eu super concordo. Ele falou, é muito mais difícil você fazer comédia do que você fazer drama.
Ah, eu concordo.
É muito mais difícil. É muito mais difícil.
Porque o humor é genuíno, né, cara?
Isso, foi exatamente isso que ele falou. O humor é verdadeiro, é genuíno. Por mais que você vai ali escorregar numa casca de banana e ser verdade, o público precisa acreditar que aquilo realmente é uma verdade. Pra poder entrar dentro do seu clima e você se conectar. E você criar uma verdade disso, que talvez é algo mais absurdo, tal, é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. E ele coloca, você criar a verdade na comédia é um esforço muito grande ou muito maior do que você criar a verdade no drama. E ele fala uma coisa que também concordo, ele não tá desmerecendo ninguém que rola no drama, porque o trampo é tão difícil quanto. Né?
É trampo
igual. Mas ele coloca, você tem um recurso, dependendo se você diminui a iluminação, você coloca um fundo de música, você diminui o tom de voz, a forma que você fala, fala mais pausado, reflete e tal. Então ele traz elementos que na comédia é pura verdade, né? E é mais difícil. Mas eu concordo com ele, né? E acho que para quem trabalha nesse trampo aí, talvez tenha a mesma opinião. É muito mais difícil a comédia do que efetivamente o drama, porque trazer a verdade na comédia, que é o que faz efetivamente rir, porque se você não vê verdade, você vê aquilo como besteira.
Uhum.
Você vê aquilo como besteira, né? É complexo, não é fácil, não.
É complexo, né?
Não é fácil, não. É muito treino, legal. Muito estudo.
Cara, e aí eu acho que isso dá uma vantagem competitiva para você negociar, para você apresentar produtos, apresentar negócios.
Sim.
Que vem do teatro, que era o motivo pelo qual eu queria fazer teatro. Falei, cara, se eu fizer teatro, primeiro que eu acho que é uma experiência do caralho, que é você estar ali de frente com o público e, tipo, você não pode errar. Se você errar, você vai ter que encontrar uma solução rápida e que, ou para as pessoas não perceberem, ou escrachar aquilo que foi percebido.
Uhum.
E eu falava, cara, se eu estou me fazendo, né, construir minha carreira em cima da parte comercial e da parte de apresentação e fazer palestra, não sei o quê, eu tenho que ser muito bom em oratória, eu tenho que ser muito bom com o público. Então, vou fazer teatro.
Uhum.
Era a decisão que eu tinha tomado, na primeira ocasião, mas na segunda.
Uhum. Semana que vem eu vou te ligar e ver se vai estar escrito ali na escola.
Vamos ver, vou dar um pulo lá. E aí, isso você já falou que ajudou muito. Na época, você já trabalhava ou ainda não? Ou era
já. Eu fiz a formação em teatro, eu terminei a minha formação em 21. Então, se a gente considera aí 5 anos para trás, eu comecei em 2017.
Tá.
Eu já ocupava a posição de diretoria geral da Celta.
Tinha uma cliente nossa que ela fazia teatro e ela tinha empresa.
Tá.
E a conexão, eu não queria entrar no mérito assim de político, mas geralmente a galera do teatro, das artes, ele é muito mais esquerda.
É verdade.
Administradores de empresas geralmente são mais de direita. E aí ela falou, cara, eu não conseguia... Ela era, né, nesse caso. Ela falou, não conseguia me conectar com a galera e nem a galera comigo. Você acha que rola essa dificuldade? Na época acho que não tinha muito essa cisão, né, entre...
Olha, é verdade que você tem um público do teatro eventualmente mais esquerda. É verdade que você tem um perfil diferente de pessoas. Não posso generalizar também. Não posso generalizar. Inclusive, você tem cursos hoje de teatro para executivos. Direcionados para executivos. Turma só de executivos. Então, não posso generalizar esse processo. Mas sim. Mas eu acho que eu volto talvez no palhaço, né? A posição que você é como empresário, a posição que você é como executivo, a posição que você é como CEO, não é isso que efetivamente conecta você com o público que você está trabalhando. O que conecta é aquilo que você tem na sua essência. Uhum. Então, se você deixa isso de lado, se você efetivamente é quase o palhaço ali na sua essência, essas coisas de política, essas coisas de posição social, essas coisas de atividade aí, elas são mais deixadas de lado.
Uhum.
Eu não tive nenhum problema em me conectar com o time, já ocupava a posição de diretoria. No meu grupo tinha a grande maioria não ocupava a posição executiva, talvez um ali do meu grupo ocupava, um ou dois, mas a grande maioria não, mas eu não tive nenhum problema de conexão. Talvez eu atribua para esse lugar mesmo, a gente tem que se conectar com as pessoas por aquilo que nós somos na sua essência.
Na essência, né, cara?
Na essência.
Hoje em dia parece estar mais complicado isso,
mais,
né?
Difícil.
Mas,
infelizmente, né? Infelizmente.
Mas eu acho que as pessoas, sei lá, tem que deixar de lado esse... meio que uma besteira, uma babaquice, né, cara?
Total. No fundo, todos nós somos iguais. No fundo, todos nós queremos o mesmo objetivo.
Uhum.
Para tudo na vida, né? Então, se a gente consegue um espaço mais de comunhão do que um espaço de decisão,
uhum,
certamente a gente vai ter um mundo muito melhor aí para a gente viver e para os nossos filhos.
Perfeito. Cara, agora voltando na,
bora.
No business, né?
Vocês
cresceram muito.
Sim.
Tem operações em 30 países?
Hoje operando em 30. Em 30 com 5 bases e 30 países chegando.
E como foi esse processo de crescimento? Como é que vocês conseguiam mais clientes? Como que era a parte de vendas e a parte de marketing nesse...
Nesse processo todo.
É, como que isso ajudou?
Ó, comentar para você que teve aí um planejamento, que teve aí todo um trabalho por trás, não. Foi um trabalho muito mais de suor, um trabalho muito mesmo de arregaçar as mangas, do que efetivamente, vou planejar uma internacionalização, vou planejar um trabalho fora. E algumas coisas aconteceram por oportunidade também. Então, muito suor e algumas oportunidades que apareceram e a gente conseguiu aproveitar. Uma delas foi interessante, que no ano de 2009, um empresário português me procurou a Celta na época, né? E eu atendi a chamada. E foi muito interessante que na chamada ele falou: Fernando, tá, a gente se conheceu, conversou um pouquinho. Ele comentou: tô saindo do meu negócio que é construção civil, tô buscando um outro negócio para empreender via Zeólita, quero empreender na Zeólita e quero trazer material de você para cá. E na época ele falou: eu quero trazer pelo menos 5 containers, a gente está falando de umas 100 toneladas, e é um volume importante e tal, tudo, era um dinheiro importante. E eu cheguei, João Ferreira. Falei: João Ferreira, não vou te vender. E aí o português falou: mas como você não vai vender? Eu quero comprar. E ele veio para o Brasil praticamente um mês depois para me convencer a vender para ele. Né? E eu falei: vem para cá, vamos conversar e tal. Quando ele chegou no Brasil, eu mostrei o que era efetivamente o nosso negócio, porque nós vendemos Zeólita e o processo de vender Zeólita é um processo educacional. A gente tem que gerar a demanda e a necessidade. Então, acho que começar a responder um pouco a sua pergunta. Não é um material que as empresas, na sua grande maioria, utilizavam. Hoje já tem, obviamente, uma prova social muito maior dentro desse processo. Então, o nosso trabalho inicial era um trabalho de criar necessidade e mostrar para o cliente, seja na ração animal, no fertilizante, em tratamento de água, que a utilização de uma zeólita no seu processo era melhor do que aquela tecnologia que ele estava usando. Então, você tinha um trabalho muito técnico de convencimento, educacional, de teste, de P&D envolvido nisso para poder conseguir esse convencimento. A venda de uma zeólita é uma venda B2B, uma venda técnica, fortemente técnica. Então, o pé técnico é importante. O pé técnico em 2 pilares. O que é o produto, suas características, suas propriedades, sua qualidade e como usar o produto dentro da formulação que se necessita. Porque tampouco é. Pega a zeólita, põe 2% na sua formulação de ração e beijo me liga e segue seu rolê. Você tem que entender a formulação do outro lado, fazer um balanço de formulação para você conseguir incluir a zeólita. Então você tem que ensinar também o outro lado a usar. Então o trampo é muito técnico ali mesmo, né? É um trabalho muito técnico. Mas voltando ao João... naquela época eu falei para ele que não ia vender a Zeólita, ele veio para cá, entendeu todo esse processo técnico, não comprou, e para acelerar a história, hoje é meu sócio lá na operação de Portugal. Hoje é meu sócio que faz a operação de lá. Sócio, um grande amigo nosso, ele, a família dele, a gente tem uma relação muito, muito próxima. Mas isso aconteceu ao acaso, sabe? Isso aconteceu ao acaso, veio essa oportunidade, a gente começou um desenvolvimento lá, que cresceu porque tinha uma empresa espanhola que trabalhava com zeólita para fins agrícolas e a empresa espanhola quebrou. A gente abriu um vácuo de mercado, a gente foi nesse vácuo e foi nesse crescimento, mais uma oportunidade. O trem passou e a gente pulou, porque isso também, né, a oportunidade chega e você efetivamente tem que embarcar nela. E outras operações também aconteceram por um esforço nosso. A gente foi desenvolver mercado dentro da Argentina, começamos a mapear potenciais clientes e na época, assim, eu cobrava escanteio e saía para cabecear, né, com o time que tinha. Nós éramos em pouco no início da operação. Então eu fazia muitas coisas dentro da Celta, muitas coisas. Até quase agora, até 2021. Né? Em 2021 a gente começou um processo de profissionalização da empresa, efetivamente. Então, saindo algumas características de uma empresa familiar, começamos a montar uma linha de gestão. Temos hoje uma linha de gestão. Então hoje na minha liderança são 7... gerentes que a gente trabalha junto aí em todos os processos de tomar decisão da alta liderança da empresa. Hoje eu também tenho outras 3 pessoas que também estão subordinadas a mim, da área técnica, da área de comércios, de comércio internacional também. Mas começamos a montar uma estrutura para dar robustez ao nosso negócio que começou a crescer, né? Porque ele começou a crescer de uma forma importante que eu, cruzando e saindo para cabecear, e as pessoas que ali estavam não estavam dando mais conta, que chegou a necessidade efetivamente de estruturar
para ter um crescimento mais sustentável. Então, esse processo começou em 21, é bem recente, né? São 3 anos aí de processo de mudança. Então, o nosso crescimento internacional, ele começou por oportunidades. Te conto um outro caso também. Hoje, a nossa diretora das operações na América Latina, Luz Marina, é o nome dela, ela me chegou e ela trabalhava num concorrente que trabalhava na região da América Latina. Ela insatisfeita com a relação com o concorrente que ela tinha, pelo trato de trabalho que ela tinha, um acordo de trabalho, ela estava buscando oportunidades. E ela veio, chegou também pelos nossos contatos digitais e contou a história dela, e a gente hoje é sócio nas operações da América Latina. Então também mais uma oportunidade aí que a gente pulou dentro do trem, né? Então, algumas coisas por muito esforço, outra por oportunidades que efetivamente a gente começou a aproveitá-la.
Legal. E aí, como que você foi para a Argentina mapear mercado? Como que foi? Quais eram os critérios para mapear esse mercado?
Na época, e aí eu te conto o de hoje.
Tá.
Tá? Na época, sim, a gente tinha alguns produtos foco, nesse caso da Argentina. E um dos produtos era um material para purificadores.
Tá.
Como o seu aqui, que a gente está tomando água. Então, nós identificamos um player dentro da Argentina que fabrica purificadores e com potencial de uso da Zeolita. E o contato foi efetivamente no peito. Ligar para essa empresa, buscar o contato do departamento técnico, marcar uma reunião com o departamento técnico, explicar como a Zeolita é utilizada no purificador, desenvolver o negócio tecnicamente. Vamos fazer um teste no seu purificador, vamos buscar uma qualificação em algo que você não tem, que o nosso produto ele certifica os purificadores como produto bacteriológico, com eficiência bacteriológica. Então, era a nossa proposta de valor, em termos de proposta de valor. E aí começa um desenvolvimento técnico junto com um cliente da Argentina, que é cliente nosso até hoje, foi um dos primeiros aí no processo internacional. Então, ele foi bem... muito mais no esforço do que na estratégia, talvez. Uhum. Né? Hoje ele é mais estratégico. Ele é mais estratégico. Hoje nós temos um projeto dentro da Celta, em termos de crescimento de mercado, chamado Zell Maps. O projeto Zell Maps, a gente é conduzido pelo time de marketing da empresa, está sob a responsabilidade da gestora de marketing. Nós temos uma consultoria que presta esse serviço para nós. O Zell Maps nada mais é do que um direcionamento de informação para o crescimento da empresa. Tá? Então, ele, na sua essência, qual que é o produto final que ele nos entrega? Ele nos entrega uma matriz é o produto final, última linha lá, uma matriz onde você tem no eixo Y, né, no eixo vertical, o volume daquele produto que a gente atende, e no eixo X, no eixo horizontal, a facilidade de entrada no mercado. O quão fácil é efetivamente eu crescer nesse mercado? Esse o quão fácil, a gente tem um método ali de avaliar aspectos. Então, o meu produto tem respaldo técnico, meu produto tem prova social muito cliente utilizando, meu produto tem uma necessidade latente, a minha proposta de valor ela é robusta. Então, tem ali uns critérios. A partir desse mapeamento, desse estudo, que é feito com pesquisa de mercado, com entrevistas de campo, com informação disponível, tem todo um método para isso, o final dessa história nos dá essa planilha, onde os produtos são plotados dentro dela numa relação. O tamanho de mercado é esse, a facilidade de entrada é esse. Na sua essência, a escolha está onde eu tenho um grande volume e uma maior facilidade de entrada no mercado. Aí é onde a gente começa a colocar foco.
Faz a priorização ali.
Faz a priorização por esse processo. E o departamento de marketing também nos abastece com, beleza, você quer acessar esse mercado e crescer? Esses são os seus gaps.
Tá.
E esse é o seu mercado-alvo. Ele mapeia também para nós. E aí a gente começa a olhar esse processo, isso cai pro time comercial, cai para a estrutura, para o resto da estrutura, beleza, esses são meus gaps, como que eu cubro esses meus gaps e como eu armo a estrutura para atender esse mercado que o marketing me entregou. Então, hoje é muito mais estruturado, hoje é muito mais estratégico.
Porra, que legal.
É muito bacana esse projeto, é muito, cara. Muito massa, muito massa.
A gente atendeu uma empresa que era do mercado agro,
uhum.
Que eles tinham um sistema parecido também, de uhum. Eles identificavam ali, sei lá, tinha uma cultura de batata. E aí o produto deles, ele meio que deixava meio que homogêneo o resultado final da cultura.
Uhum.
Que o cara dava uma batatinha pequena, outra uma batatona,
sim.
Enfim. E aí o cara não conseguia dar tanta produtividade ali, às vezes, no perímetro que ele tinha.
Essa era a proposta plantar. De valor dele, né?
Era a proposta de valor dele. Então os caras iam lá, faziam o estudo do solo, e aí ele tinha um sistema muito semelhante, assim. Eles mapeavam todas as fazendas que tinham determinada cultura naquele momento, traziam para capacidade de penetração ou não, priorizavam e atacavam aquele,
muito
aquele local.
Muito, muito parecido.
É um sistema que vocês usam para isso? Ou...
Não, é um método, não é um sistema, não é um software para isso, tem uma equipe, de fato. Então,
Mas essa equipe inteira é interna ou não?
Não, eu tenho uma parte do time de marketing e eu tenho uma consultoria externa.
Ah,
então tem uma dobradinha aí.
Legal.
Tá? A consultoria está sob gestão do time de marketing, do meu time de marketing, ela presta um serviço onde eu tenho equipe da empresa de consultoria e eu tenho parte da equipe interna desenvolvendo isso. Então, por exemplo, a gente faz muita entrevista de mercado mesmo.
Uhum.
Então, a gente pega formador de opinião, clientes mesmo, e essa galera faz uma entrevista qualitativa para conseguir pontualizar, né? E aí eles tabulam, montam toda essa estrutura e vão alimentando conforme as nossas decisões de conforme o nosso pipe ali, né? Então vamos para esse produto agora, vamos para esse.
Pô, muito legal.
É muito bacana esse trabalho,
e
bem massa.
O gap de marketing ali, o que que resulta? Do tipo, ó, aqui você precisa fazer uma campanha, aqui você precisa fazer um evento... Quais são as ações que são traduzidas depois desse
trabalho?
Desse diagnóstico aí.
Talvez eu possa falar um pouquinho da questão de marketing. E para quem tiver interesse de nos acompanhar nas redes aí, Celta Brasil, nós somos uma empresa de B2B. Mas a gente tem uma pegada de... A nossa comunicação ela é muito, muito leve, muito natural. Então, às vezes você olha ali... A nossa informação fala, pô, mas talvez destoa de uma empresa B2B, que talvez venha com muita informação técnica, porque o nosso trabalho é técnico, o nosso trampo é técnico e tal, mas eu volto no palhaço, a gente se conecta por aquilo que a gente é, de fato, né? E nós somos uma empresa com uma cultura leve, nós somos uma empresa com uma cultura colaborativa, e isso é a Celta, de fato, né? Então, como a gente traduz isso na nossa comunicação em si? Então nós temos um mascotinho, a gente acompanha várias trends e vai no rolê também na nossa divulgação. Então tem muita coisa que às vezes até destoa de uma comunicação muito séria dentro do que é talvez mais habitual de uma comunicação B2B. Tá? Óbvio que em alguns momentos a gente tenta conectar o B2B, mas tem ali na ponta o C, né? Isso é importante. Então, te dou um exemplo, a gente tem um produto para filtração de piscinas. Filtração de piscina, eu tenho que estimular o distribuidor ou estimular uma empresa que vende outras coisas para a piscina para ter uma marca deles. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me comunicar ou, pelo menos, chegar algum tipo de informação lá pro piscineiro ou para o dono da piscina ou para o dono do hotel ou alguém que é lá na ponta, né? Então, isso também é um desafio. E a gente tem um outro desafio de comunicação. São muitas coisas diferentes. Então, eu tenho que comunicar com o cara da piscina, mas eu tenho também a área de nutrição, eu tenho a área agro, eu tenho a área de tratamento de água. É um grande desafio. É um grande desafio. Então, a gente aposta muito, comentando de redes e tal, e mais uma imagem institucional, de fato, como empresa, como eu tenho a minha marca, o meu grande valor de marca, de negócio, como eu começo a marcar como uma referência daquele tema, e aí o marketing ele pensa o seguinte, né? Eu tenho que ser, efetivamente, vai o top of mind de zeólita para quem pensar em zeólita. Então, como eu crio esse meu ambiente, pensei que eu posso usar uma zeólita aqui, é a Celta que eu busco uma referência, né? Uhum. Então, o trabalho institucional é muito nesse lugar. Agora, um esforço, esse é o esforço do marketing estratégico, a gente vem para a comunicação, onde o time de marketing atua bastante também, e que funciona super bem, é como eu consigo montar eventos, e a gente realiza bastante, de capacitação, de comunicação para os nossos... principais players aí, né? Os distribuidores, alguns clientes, formadores de opinião do segmento e etc. E isso para se fazer conhecido e você começar a estimular uma demanda também desse trabalho. Então, o marketing nosso atua muito nisso. Eventos, né? Treinamento, capacitação, óbvio, com o time técnico, mas ele é responsável pela organização, de fato, do evento. É. Né? O marketing também tem uma responsabilidade muito grande em pós-venda. A gente tem um processo separado ali, né? Em algumas empresas o pós-venda ele está dentro do comercial. A gente trouxe para o marketing, até para ter uma esgrima positiva ali, né? Não sou eu que vendo e estou vendo o que eu estou vendendo, mas sim tem um departamento para criar essa esgrima. Então é uma outra responsabilidade bacana, importante. Mas o principal indicador do marketing hoje, principal não, mas um deles é reputação institucional.
Legal.
Para marcar a marca institucional efetivamente dentro desse setor.
Eu acho que é bem a pegada B2B mesmo, né?
Uhum.
Então, você usa ali as redes sociais ou até criação de anúncio, tudo isso, brand awareness.
Exato.
Focado em construção de reputação de marca.
Exato.
Existe uma demanda e um foco muito grande em prospecção,
uhum.
que é essa consultoria junto com o departamento de marketing afina ali, né? E existe um foco muito grande em retenção.
Sim.
Então, exato. São esses três pilares, mais ou menos, que a gente pode definir o marketing hoje.
Exato. E você sabe que hoje a gente vem fazendo um trabalho de fortalecer a parte de prospecção e de leads, mas um dos principais canais de entrada são pelas ações de marketing, em rede social, em site, em eventos.
Vocês fazem SEO, você sabe me dizer?
Não. Nós estamos numa reformulação agora, inclusive, do nosso site.
Tem uma oportunidade,
tem,
hein, cara?
Tem uma oportunidade, sim. Nós estamos numa reformulação do nosso site, que a gente está trazendo um maior atrelamento da Celta Brasil para a holding,
uhum.
porque a gente tem o objetivo de fazer esse depara, né, para que efetivamente, como a gente tem uma atuação global, o nosso grande objetivo é que a gente seja visto como um grupo,
uhum.
visto efetivamente como um grupo global. E fortalecer o Zell Group, que é a bandeira da holding, associando as empresas, é uma das tarefas do marketing dentro desse processo.
Perfeito.
Por isso que a gente está numa reformatação de site e tal, e tudo mais.
Cara, legal. A parte de SEO, dá até para você ranquear em outros idiomas, né?
Isso é coisa que a gente precisa.
Em inglês, funciona bem. Dá para... O investimento não é tão alto, se for analisar o tamanho do retorno... Pensando na palavra-chave principal, que é zeolita, né?
É, zeolita. Ou zeolita. Coisas que eles buscam para...
Correlatos ali,
isso,
né?
Isso, exatamente. Mas sim, concordo contigo, tem uma grande oportunidade e o time de marketing tem uma grande tarefa aí de construção, né? Uma
Legal.
Grande tarefa de construção.
Bom, bacana. Cara, eu acho que pode te liberar, né?
Tranquilo, valeu. Maravilha, super agradeço.
Agradecer muito a sua presença. Foi uma aula aqui para mim de todo o seu mercado aí, uhum. do que você faz, de como uma aula de palhaçaria.
Pois é.
Uma aula de...
Não esquece a história do sapato palhaço. A gente conecta para aquilo que nós somos, não porque temos, que nem o sapato é nosso.
Boa, perfeito. Acho que é a frase final, né?
É isso aí.
Obrigado aí, cara, por ter vindo. Divulga aí quais são suas redes sociais, como é que faz para encontrar a Celta.
Maravilha. Bom, a Celta a gente tem presença Instagram, Facebook e LinkedIn, né? @ Celta Brasil, Zell Group, Celta Brasil, Zell Group. Eu sou Fernando Borsato, me acham facilmente no LinkedIn, Fernando Borsato, ali também pode se conectar e a gente trocar experiências e ideias, eu acho que isso super, super enriquece. E queria agradecer ao convite de poder estar aqui contigo, prazerzaço aqui participar do podcast e conhecer aqui todo o trabalho que vocês fazem também.
Legal, obrigado por nos... presentear com a sua história aí.
Maravilha, super obrigado, Adriano, super agradeço.
Tem um recadinho final aqui, então você que ainda não segue o Beats Podcast, segue o Beats Podcast, clica no sininho lá para você receber as nossas informações. A Beats também está em outras redes sociais, que está como beats.digital, e segue também, me segue aí nas redes sociais, eu estou como Adriano Klump. O clube eu vou soletrar, que é difícil. KLU, M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu!